Está começando o Cor de Rosa Choque.
Por isso não provoque. É cor de rosa choque.
Começando mais um Cor de Rosa Choque.
E esse programa, galera, será muito bem caprichado, pois será o último desse semestre.
Então, já que é pra ser especial, vamos contar com a equipe toda. A Mirella está de volta!
E aí, gente!
Estou aqui de volta, marcando presença.
Nomi, como sentimos sua falta?
Tá bom, mas vamos começar logo o programa que o pessoal está esperando.
E pra começar, vamos ter...
É o Correio Chocante.
Eu odiei gravar essa vinheta, gente, vocês não imaginam.
Olá, galera do Cor de Rosa Choque. A cartinha de hoje é da nossa amiga Fabiola. Seja bem-vinda ao Correio Chocante, Fabiola. Ela diz na cartinha que o namorado dela tem uma ex-ficante, que a sogra dela adora. E ela, claro, odeia a menina. Mas a sogra e a cunhada amam, colocam ela num pedestal. Mas ela acha que a menina não vale nada. Só que ela fica indignada porque ninguém vê isso. Inclusive, a ex não sai da casa do namorado dela. Ela pergunta pra mim o que ela pode fazer pra provar que a menina não é esse doce que todos pensam que ela é. Bem, Fabiola, esse é um assunto muito sério, ainda mais quando sua sogra e toda a família do seu namorado ainda gosta muito dela. O que você tem a fazer é ficar na sua. Aja com naturalidade, do jeito que você sempre agiu com toda a família. Mostre suas qualidades e ignore a garota. Mas uma coisa é certa, quanto mais você se irritar com essa situação, mais ela irá te provocar. E nenhuma mentira dura tanto tempo. Se ela realmente estiver fingindo, com certeza um dia a máscara dela irá cair. Espero ter te ajudado, ouvinte. E pra você que também quer tirar alguma dúvida ou quer alguma sugestão, mande sua cartinha para o nosso e-mail, cordeirosachoque@yahoo.com.br, que eu já estarei esperando.
Pois é, né, gente? Tem sogra que nem de presente. Mas eu tenho que agradecer a minha, que é igual uma segunda mãe. Aê, tia Fá, I love you. Obrigadão pelo apoio, viu?
Pois é, mas mudando de assunto, está chegando as férias, graças a Deus, uhul! Então, pra vocês não ficarem de bobeira nas férias, a Marilce vai dar altas dicas no Agite Use.
Agite Use!
Hello, amigos ouvintes! Este é o último programa antes das séries e para isso eu reservei uma dica especial para vocês. Vamos ouvir várias dicas de vários programas que dá para fazer nas férias.
Dulce Alvareza, sou professora da PUC de produção gráfica. Eu acho muito interessante o Museu de Artes e Ofícios, que é o primeiro que todo mundo tem que ir. Eu acho que o Belo Horizontino não vai, tem que ir. Eu acho muito bacana o museu lá do prédio da Oi, na Afonso Pena. Aqui tem o Museu das Telecomunicações. Acho interessante também o Museu Abílio Barreto, na cidade de Jardim. São três programas excelentes e imperdíveis.
Tem uma boate bacana pra ir, que fica na floresta, chama de Puta Madre.
Um lugar legal é a Obra, lá no Rio Grande do Norte, lá na Savassi. É a melhor casa underground de Belo Horizonte.
Sem contar o número de bares que nós temos na nossa cidade, né? Então, propriedade nossa.
Bom, quartas-feiras na Biblioteca Municipal, Estereoteca, com vários músicos do Brasil, músicos mineiros convidando músicos do Brasil inteiro.
É uma dica cultural que eu dou, é o Café com Letras, que fica na Savassi. Lá é uma biblioteca que tem bar e, assim, é muito interessante. E tem vários ambientes diferentes, é muito legal.
Música.
quem gosta de comida chinesa, tem um restaurante perto do Diamond, que é muito bom, assim, chama Macau. Ele é um dos melhores restaurantes de comida chinesa de Minas Gerais.
De Cariú, Cine Humberto Mauro, Palácio das Artes. É o lugar onde passam filmes. Não habitam os cinemarques e nos shoppings. Filmes são difíceis de achar.
Tem muita peça de teatro, tem muita coisa que as pessoas às vezes não prestam muita atenção e que não necessariamente são caras. E aproveitando a deixa, confiram então o site do FETO, onde tem várias peças de teatro que vão acontecer agora até o final do ano, www.fetobh.art.br.
Um lugar bom para ir em BH é o Mulan Karaokê. Lá você vai, pode cantar e zoar à vontade. Tiago, Sistema de Informação, 8º período.
Meu nome é Rafael, sou do 4º período. Palácio das Artes é uma programação inteira que rola no segundo andar deles lá, que é sensacional. O Parque Municipal também tem as programações culturais no final de semana, que são sensacionais. E é tudo gratuito, viu, gente? Ah, tem uma tal de banda Los Outros aí, que é muito bom, que toca sempre. E é bastante legal, você pode entrar lá no Orkut, tipo, é Los Outros.
Eu costumo dizer que o que faz o lugar é as companhias, não o lugar em si.
Nessas séries, uma boa dica é o futebol, porque está chegando o fim do Campeonato Brasileiro. E aí vem a Fê no 4DR falando sobre futebol e garotas.
Ah, que coisa! Você nem me escuta, nem me dá mais atenção.
Mas eu já te disse mais de 1000 vezes que o problema todo é com sua mãe.
DR.
Queridos ouvintes, esse é o último DR de 2008. Ah, mas não fiquem tristes. O assunto de hoje é Mara. Para fechar o ano com um golaço de placa, vamos falar de um assunto tipicamente brasileiro. Futebol. Futebol. Esse tema costuma ser um tabu para as meninas. Há muito preconceito com mulheres que admiram, acompanham e gostam de futebol. E é para isso que o DR está aqui, para quebrar esses paradigmas, para mostrar que lugar de mulher também é no estádio. Para isso, fui atrás de algumas meninas que realmente gostam de futebol no campo São Gabriel para saber o que elas acham. Você sofre preconceito por gostar de futebol?
Há uns 2 anos atrás eu sentia, porque estádio não era lugar de menina. A gente tem visto uma crescente de mulheres nos estádios, porque a segurança aumentou, inclusive a proibição da venda de cerveja dentro dos estádios, diminuiu a violência. Então esse preconceito ele tem diminuído juntamente com a melhoria da segurança. Mas esse preconceito ele existe sim, apesar que hoje menos, porque as mulheres elas têm ganhado mesmo o ramo do futebol. A gente vê muita comentarista mulher na televisão, muita apresentadora de programa esportivo, então tem diminuído. Eu, no meu caso, como eu sei que existe esse preconceito, eu prefiro nem discutir muito com homens sobre futebol. Eu converso com os meus amigos que me respeitam. E o meu namorado também que me respeita, ele adora isso. Mas tem homens, aqueles mais quadrados, que não gostam de mulher no meio da conversa dele. Aí eu evito porque melhor nem desgastar. Gastar meu conhecimento de futebol com eles, pra quê?
E nos estádios, você se sente bem-vinda?
Hoje em dia muitas mulheres vão ao estádio, então não tem muito problema. Quando você vai, você já encontra muita mulher na torcida organizada, então acaba que não tem muito preconceito, não. Estéreo. Segundo período.
Nessa pista cheia de balões, meu amor, só dá você. E como aqui é DR, também fui perguntar para os garotos. E aí, vocês têm preconceito com mulher que gosta de futebol?
Eu acho que eu levo a sério, acho, dependendo da menina.
Respeito,
claro. Isso vai muito da menina também. Acho que tem menina que só faz lero-lero, pra falar que entende de tudo, mas tem menina que sabe mesmo e que entende do assunto. Gabriel, segundo período de comunicação.
Eu acho que dependendo do comentário é mais coerente do que um comentário de homem. Israel Batista, segundo período de comunicação.
Luciano, 4º período, noite. Com certeza, futebol é algo que pode ser praticado, comentado, tanto por homens quanto por mulheres. É claro que futebol não é uma coisa tão teórica, né? E geralmente você vê mulheres praticando futebol, um fato ainda muito raro. E para você entender pelo menos um pouco de futebol, você tem que ter praticado alguma coisa, né? Mas não, isso não quer dizer que é empecilho para que uma mulher entenda de futebol.
Então, gente, o que deu pra perceber é que futebol é um tema como outro qualquer e pode sim ser abordado por ambos os gêneros. Existem sim mulheres que realmente gostam de futebol e realmente entendem do assunto. No balanço geral aí dos garotos, deu pra perceber que eles respeitam sim as meninas que realmente gostam. Aliás, que homem não ia gostar de ter uma mulher que ama futebol do lado dele, não é mesmo? Bom, gente, esse foi o último DR de 2008. Que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz ano novo, boas férias, descansem bastante, que no próximo semestre estarei de volta para ter aquela discussãozinha de relação que todo mundo precisa. Até lá, beijinhos, tchau!
Time, entendeu? Meu time, qual é o seu campeão do campeonato
estadual? Que mentira! Gente, tirando as mentiras da Marilce,
que são muitas, assim,
são muitas mentirosas.
É só isso, cara, mentira, apenas exagerei um pouquinho.
Só um pouquinho, né? Então vamos para as verdades sobre o mundo das gêmeas. Nossa querida amiga Nath Amasek, porque não é Ramasek, não é nenhuma outra coisa, é Amasek. Ela vem contar pra gente como é que é ter uma irmã gêmea que é muito parecida com ela.
Diz aí!
Diz aí!
Olá, ouvinte! Hoje eu vim matar a saudade do quadro onde eu comecei. Convidada pela minha amiga Natália Masek, que veio falar pra gente como é ser gêmea. Ela tem uma irmã gêmea e a gente vai desvendar algumas curiosidades. Então, Nath, me conta aí. Você gosta de ser gêmea ou preferia ser filha única?
Ah, quando eu era pequena, eu não gostava não porque eu tinha que dividir a rapa do bolo, né? Mas agora eu gosto sim, adoro minha irmã.
Vocês têm aquela coisa de sentir o que a outra sente? Como que funciona isso?
Ih, bobagem, tudo lorota. Com a gente, pelo menos, não funciona não.
E as personalidades são parecidas? Você com a Bruna?
No totalmente diferente. Minha irmã é toda calminha, adora yoga. Agora eu,
o estresse em pessoa.
Com certeza.
E qual a vantagem e a desvantagem em ser gêmea?
Bom, a vantagem é que eu tenho companhia pra tudo. Tudo, tudo mesmo. Ah, e a desvantagem é que todo mundo acha que a gente é apenas uma. Até minha mãe dava um presente pra gente quando era pequena. É, um pra mim, pra dividir com minha irmã, e pra minha irmã mais velha dava um. A gente achava isso uma injustiça.
Pô, sim, vocês devem escutar várias brincadeiras, né, de gêmeas, o pessoal brinca muito. Tem alguma que te marcou mais, assim, ou uma engraçada que você achou?
Ah, tem uma que me marcou profundamente, que eu achei péssima a brincadeira. A gente tava bem na fila, no primeiro dia de aula, vieram duas meninas pra perguntar pra gente se nós éramos gêmeas. Na mesma hora a gente respondeu, somos, pra variar. Aí elas falaram, ah, fica uma do lado da outra pra gente brincar de jogo de sete erros. Nossa, eu quase matei a menina, não tô zoando.
Ridícula!
Gente, agora a Nath não tá morando mais na mesma cidade que a irmã dela. A irmã dela tá longe. Então, Nath, como você tá se sentindo morando longe dela?
Nossa, é difícil falar porque dá até... Ah, dá saudade, muita, muita saudade. Eu fazia tudo com ela. Agora não tem ninguém, tipo, eu conto com minhas amigas, claro, mas não é a mesma coisa que tá eu, minha irmã do lado e te dando altos conselhos. Que isso, ela era aquela pessoa que me aconselhava pra caramba. Mas eu tô feliz por ela ter passado no vestibular lá e ela também tá muito feliz. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra ela. Bruna, beijão, tô morrendo de saudade, volta logo.
E pra você que também quer participar do quadro Diz Aí, pode nos procurar no segundo período manhã, ou então acesse nossa página no Orkut, Cor-de-Rosa Choque. E Dri, a senhorita que está aí nos bastidores, podia fazer uma participação especial também, está convidada, viu? Beijo, galera!
Tipo assim...
Olá, ouvinte!
ouvintes, hoje eu e a Fê vamos falar sobre a
chantagem emocional.
E para isso, saí perguntando para a galera do campus PUC São Gabriel a opinião delas a respeito do assunto. Solta as entrevistas aí!
Aristides, administração, primeiro período.
Aristides, como você reage à chantagem emocional?
Ah, eu acho que as pessoas não devem fazer, porque isso faz com que as pessoas ajam sem pensar nos seus próprios sentimentos, sem pensar nos seus próprios objetivos.
Gustavo, quarto período.
Gustavo, o que você acha da chantagem emocional?
Eu acho uma coisa muito horrível, que você não é capaz de convencer uma pessoa pela persuasão, então você passa para a parte emocional, você quer tocar o coração da pessoa para convencê-la a fazer o que você quer.
Mas como que você reage quando alguém faz esse tipo de chantagem com você?
Ah, eu vejo na hora e recuso, totalmente.
Meu nome é Paula, estou no segundo período de comunicação integrada.
O que você acha da chantagem emocional?
Bom, eu não vou falar que é um método totalmente injusto, porque se eu for falar isso, eu vou punir toda a sociedade, porque todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já fez uma chantagem emocional, sem se tocar. E eu acho que a chantagem emocional não é exatamente um apelo para você tentar pegar o ponto fraco da pessoa. É algo que você faz mais sutil para tentar convencer ela. Você não quer simplesmente pegar a ferida da pessoa. Você quer tentar convencer ela por um lado emocional, levando a pessoa não a pensar racionalmente, mas emocionalmente. Então eu acho que não é algo totalmente errado, a não ser que esteja muito exacerbada a chantagem.
Meu nome é Karine, segundo período de comunicação integrada.
Karine, o que você acha sobre a chantagem emocional?
Eu acho que a chantagem emocional é um método, talvez, que a pessoa usa, que eu acho muito antiético, né? Eu acho que é uma forma que talvez a pessoa usa, ferindo o outro, para conseguir aquilo que ela quer. Não acho que é um método recomendado e eu acho que fere os valores humanos. Porque a partir do momento que você usa de um ponto fraco de alguém para conseguir aquilo que você quer, você, de certa forma, está ferindo a pessoa.
Alba Gomes, sexto período de comunicação social integrada. Eu acredito que a chantagem parte de um sentimento de egoísmo e de posse também da pessoa, de acreditar que o outro é dela. Então isso aí já sai daquele sentimento mesmo de bem-estar, de amor, que é quando você quer compartilhar alguma coisa boa com alguma pessoa. Geralmente eu demoro a perceber esse tipo de chantagem. Geralmente eu confundo isso com um sentimento bacana. Mas quando eu percebo, às vezes eu dou um gelo. Geralmente acontece em família, pai, mãe faz muito isso, chantagem emocional. Namoro também, sempre acontece, mas não em níveis grandes, assim, só pouca coisa mesmo.
Rosa chique. E aí, gente, que saudade que eu tava de vocês. Para continuar falando sobre as tribos, como no programa anterior, decidi abordar uma tribo muito criticada hoje em dia, o emo. O termo emo surgiu por volta da década de 80 nos Estados Unidos, para denominar um novo estilo musical, o emocore. Ou seja, Emotional Radical. Essa era composta por batidas rápidas, inspiradas no punk e no indie, juntamente com letras melódicas e românticas. A pioneira nesse estilo foi a banda Hits of Springs, criada em 1984, em Washington, D.C. Até o início da década de 90, a tribo se ampliou e ganhou novos adeptos. Em 95, se espalhou pelo mundo, desenvolvendo assim um look próprio, que incluiu longas franjas, cabelos coloridos, roupas pretas e muitos detalhes, sejam eles pulseiras, cintos ou chaveiros. No Brasil, o emo estabeleceu como estilo a partir de 2000 e vem englobando adeptos de 11 aos 20 anos. Mas o que seria emo no Brasil? Segundo alguns adeptos, pertencer a essa tribo representa uma estereotipação, já que o termo emo sempre é usado de forma pejorativa. No próximo programa, vamos falar sobre a tribo indie.
A
Até o próximo semestre, pessoal. Ficaremos morrendo de saudade.
Com certeza, estamos morrendo de saudade já. Um beijo, gente.
Beijos.
Então, gente, boas férias pra vocês.
Uhul!
Gente, a gente se vê no primeiro semestre de 2009. Até lá!
Uhul!
Uhul!
Agora clicou.
Agradecemos aos entrevistados que não tiveram a oportunidade de citar seus nomes. Isadora Montenegro, segundo período, Rubio Cyber Garotinho, sexto período, Henrique Bossi, segundo período, Cristina Lacerda, técnica de áudio, Diego Davi, segundo período, e Thalita Batista, do segundo período também. Músicas usadas no programa de hoje: Mika, Lollipop, Joss Stone, Super Duper Love, Nelly Furtado, Glow, Ivete Sangalo, Poder, Madonna, Give It To Me, Katy Tusdell, Suddenly I See, Hilary Duff, Stranger, Hits of Springs, For What Of, e Pussycat Dolls, When I Grow Up.